a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.
Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, um podcast onde poderão ouvir as maiores dúvidas e angústias vividas pelos pais na primeira pessoa. E sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas a falar sobre os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco Cleia Almeida, atriz, mãe da Mafalda, de 9 anos, e da Helena, de 5, confirmas?
Confirmadíssimo.
Atualmente podem vê-la na novela Papel Principal, da SIC, e no filme Mal Viver e Viver Mal. Está neste momento quase a estrear-se como encenadora no Teatro Aberto, com a peça Uma Vida no Teatro. Tinha muitas questões para fazer-te sobre este novo desafio, mas não é isto que te traz hoje aqui. Hoje o tema é outro, também acredito eu, igualmente desafiante, que é a área do sono. E começava por aí, pelo início. A Mafalda foi a tua primeira filha. Uhum. O que é que tu esperavas do sono antes da Mafalda nascer? Achavas que ia ser um problema para ti? Achavas que ia ser algo tranquilo? Como é que foi o antes, a expectativa que tinhas relativamente ao sono? E o que é que, na verdade, aconteceu com a Mafalda e com a Helena?
Olá, obrigada por me trazeres aqui para falar deste assunto que é tão importante como essas coisas todas que tu falaste, como a novela e a peça, e sem o sono então é que era mesmo impossível trabalhar. E foi quase impossível, porque eu não fazia ideia o que era ter filhos, não tive irmãos mais novos. Tive uma prima, mas nunca convivi assim muito com, nem com a privação de sono, nem, não se falava sobre isso. Na minha família não era um assunto muito. A minha mãe só me dizia: não tenhas filhos. E eu, 25, 26, 27, não tenhas filhos. E eu achava aquilo bastante alarmante, então deixei até aos 30, não é? E aos 30 deu-me lá o relógio biológico e não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. E foi um grande choque, o perceber que já achei que nunca mais ia dormir, não é? Quando eles começam a acordar de 3 em 3 horas. Ao princípio está tudo bem, e eu agora reconheço isso nas outras mães todas, tipo 15 dias, 3 semanas, ela é super calminha, eu tive imensa sorte. Ele é um amor, ou ela é um amor, deixa-me dormir imenso, e eu só penso assim, eu não digo nada. Joana, eu não digo nada, eu não digo pois.
Deixa esperar mais umas semaninhas.
Eu não digo isso. As pessoas têm que viver aquele momento de felicidade, claro, e plenitude. Mas depois, invariavelmente, nem imaginas, agora anda a acordar e fica-te montes de tempo acordada ou acordado e chora. E eu, pois, que chatice, a mim acontecia-me o mesmo, pronto. Ou seja, eu não digo que não exista. Se calhar vocês saberão melhor, que estão a estudar e a falar sobre isto. Mas eu não conheço ninguém que desde o princípio até ao fim durma sempre lindamente e não acorde durante a noite. Há pessoas que eu vejo um bocadinho melhor, pessoas que eu vejo um bocadinho pior. Mas para mim foi um choque e olha, tive que arranjar... Falar, consultar pessoas, sei lá.
Mas antes da Mafalda nascer, tu sabias o que te esperava relativamente ao sono?
Não fazia a mínima ideia. Até porque, pronto, eu não tinha a minha mãe, não é? Não tive a minha mãe quando nasceu a Mafalda. Ou seja, se calhar quem alerta para esse facto serão as mães, não é? As avós. E como a minha mãe não estava cá, a minha mãe foi para o céu, como diz a Mafalda, eu fiquei um bocado... E não tinha muitas tias com bebês, só tinha as amigas. E foi com elas que eu comecei a falar e a perceber que era normal, não é? E que acontecia a todos e apoiámos-nos muito umas nas outras, é verdade que sim. E depois eu fazia yoga para bebês. Quer dizer, a yoga era para as mães, mas os bebês estavam lá e todas conversavam umas com as outras, tipo, não dormi nada. E depois, com o acumular das noites, é que eu ficava muito, muito, muito mal, porque duas ou três noites já dormi mal, mas o acumular é que me custou muito e eu isso não fazia ideia.
E tiveste semanas, meses sem dormir, a dormir mal?
Digamos anos.
Anos.
Anos, anos, anos a dormir mal. Talvez que na Helena, na Mafalda, sinceramente não me lembro, ainda bem, mas foi bastante tempo. Na Helena pior. Na Helena pior, porque eu lembro-me de uma certa altura procurar especialistas em sono e querer falar com alguém que me ajudasse, custasse o que custasse, fosse onde fosse, eu ia ter com essa pessoa. E acabei por além de, das pessoas todas darem dicas, ter um método com essa enfermeira, ter um método e segui-lo, partia de coisas muito simples, que se calhar algumas eu até podia intuir, mas não tinha a certeza que assim era, e a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, aconteceu que a Helena começou a dormir melhor, mas que lá para os 2 anos e meio.
Portanto, deixaste arrastar um bocadinho,
até
essa fase. Porquê que deixaste arrastar? Porque te acomodaste à privação de sono? Achaste que não haveria possibilidade de melhorar porque era uma fase? O que é que te fez levar
aos dois
a esperar
anos e meio.
Esse tempo?
É assim, primeiramente eu tenho uma profissão muito específica, não é?
Uhum.
E ao início é uma profissão que tu, se decides parar, podes fazê-lo e podes dizer: agora eu não vou trabalhar durante estes meses. O que eu até foi contraproducente para mim, e já o disse em algumas entrevistas, porque eu queria parar 6, 7, 8 meses e acabei por ficar parada quase 2 anos. Parada no sentido de não gravar todos os dias, ia fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas senti que se esqueceram um bocadinho de mim. Os realizadores, os produtores, eu estava um bocadinho como mãe e que agora ela está com o bebê, deixei-me ela estar com o bebê. E foi assim que eu senti. Portanto, eu tive 1 ano em casa com cada filha. É um luxo, não é? Hoje em dia considero isso como uma benesse, mas na altura era tipo... Pronto, já trabalhava, mas podia descansar durante o dia, coisa que é difícil, mas eu conseguia... E então eu não achei que era uma urgência. Depois, quando eu comecei a sentir que já trocava as palavras, eu depois eu tinha uma amiga que estava a fazer um processo de quimioterapia na altura e ela dizia isso, tipo: pois, estás como eu, que me esqueço do que quer dizer chamar microfone ao microfone. E eu: ai, é tal e qual como eu estou, só que eu não estava a passar por um processo de quimioterapia, estava só com privação de sono. E foi assim, e foi isso que me levou a arrastar tanto tempo. E depois, porque achei que era normal, achei... Ah, pronto, isto vai durar mais 1 mês ou 2, não pode durar anos, pois não sei o quê.
E o que é que te fez tomar essa decisão de que não aguento mais, tenho de pedir ajuda?
O que é que me fez? Foi o desespero. Foi perceber que...
Não aguentavas mais?
Não aguentava mais, eu olhava para mim e já não tinha força para fazer nada extra bebê. E eu queria começar a... Pronto, já tinha deixado de dar de mamar, queria começar a namorar, queria começar a fazer um fim de semana com o meu marido, queria começar a viver a vida sem ser só mãe. E não conseguia, porque chegava às 9 da noite, ainda hoje lá para as 11 e tal. Mas pronto, mas acho que ficou para sempre, sinceramente. Eu digo isso muitas vezes. Eu acho que para sempre ficou o relógio biológico das 11. Eu não funciono mais.
E de que forma é que a privação de sono teve impacto em ti?
Além do trocar as palavras, que é muito grave na minha profissão, não é? E do... Imagina, ter mais dificuldade em... Imagina, tinha audições, castings... Era mais difícil para mim concentrar-me. Era mais difícil para mim estar meia hora à volta de um texto.
E na relação com a Helena e com a Mafalda, interferia alguma coisa?
O sono?
Sim, a tua privação de sono.
Sim, e também notava que tinha muito menos paciência para elas e para o meu marido. De preferência, jantar e ir para a cama. Era o meu ideal. Era se conseguisse dormir aquelas horas, e isso depois começou-se a refletir um bocado também na nossa relação, não é? E porque ele era um pai que trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, pronto, era assim, e portanto eu estava muito tempo com elas e ele tinha que dormir, como é óbvio, porque depois tinha que trabalhar 12 horas e eu não tinha que trabalhar, e era sempre, tu não tens que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Tu não tens que trabalhar, portanto, e mesmo em mim isto ficava. Houve uma noite que eu disse: vais ficar aqui com ela e eu vou para o hotel. E isto aconteceu. Eu vivo ali em Carcavelos e fui para um hotel dormir, e o pai ficou com a Helena e com a Mafalda, que já dormia. E eu cheguei ao hotel e aconteceu uma coisa horrível, que foi: eu tive um casal super apaixonado no quarto ao lado. Portanto, eu paguei para não dormir, foi horrível. Eu estive a noite toda a ouvi-los a namorar. Foi espetacular.
Não descansaste.
Fiquei numa frustração. Não, foi
Tu chegaste nesse dia ao limite e percebeste: eu não consigo estar aqui.
Eu sou horrível com o sono. Se calhar é a maioria das pessoas.
Depois já vais ver ali um segmento que temos para te identificares com alguma coisa. É uma surprise.
Ok.
Vais ver a seguir. Mas naquele dia em que tu disseste: eu tenho que sair daqui, eu não aguento. Foi um dilema para ti enquanto mãe, ou não?
Claro.
Saís dali.
Horrível.
Eu vou deixar aqui as minhas filhas, vou sair, não consigo estar aqui.
Sim.
Tu rebentaste nesse dia.
Não era não consigo estar aqui, elas já estavam a dormir. Elas nem iam dar conta. Foi o que eu pensei, elas nem vão dar conta. E depois, e se acordarem durante a noite? Eu não estou cá. Sim, foi horrível, dessa parte sim. Eu não vou estar cá. Então onde é que eu fui? Só que, mais uma vez, a minha profissão influencia muito, que é, há dias, há vezes, em que a mãe não está. E há dias em que o pai não está. E eu, imagina, estive a fazer um filme em Bragança, em Vinhais, lá em cima, não é? E durante alguns dias eu estava lá, depois vinha ao fim de semana, depois não estava, depois estava, depois não estava. Elas sempre se habituaram a isso. Por isso eu achei que não era, mas claro, custa, porque não era por trabalho, era por exaustão. Foi chato.
Consideras que a privação de sono influenciou a tua vida de casal, de alguma forma?
Sim.
Nos primeiros, totalmente.
Sim.
Em que sentido é que tu consideras que a privação de sono da mulher ou do homem pode depois comprometer essa vida a dois?
Eu acho, essencialmente, porque a partir de uma altura era uma cobrança que eu fazia. Tipo, porque é que eu tenho que estar acordada todas as noites? Isto na Helena, eu, sinceramente, na Mafalda eu acho que foi diferente. Mas ali eu já não me lembro se ele estava num trabalho mais, se calhar. E nós começamos a culpar o outro. E na verdade não é uma questão. É tipo, porque é que tu podes dormir e eu não? E dormir durante a noite não é o mesmo que dormir durante o dia. Isso eu tenho a certeza absoluta, pelo menos para mim e para ele. Dormir durante o dia, em que o nosso relógio biológico está preparado desde que nascemos, a minha mãe assim o preparou, não é? Durante toda a vida, para dormir durante a noite, poder dormir uma hora que fosse ou duas à tarde, não é a mesma coisa. E depois houve uma amiga que teve gêmeos e ela me disse assim: mas o problema, nós até podemos dormir 3 horas da meia-noite às 3, depois da 1 da tarde às 3 e depois das 6 às 9. Dormimos 9 horas. Mas não dormimos seguidas. E quando ela me disse isto, fez-me todo sentido. Eu, claro, eu até. E porque eu sentia-me culpada em ter privação de sono. Ou seja, eu estava em casa, podia dormir, não estava a trabalhar, mas estava estourada. Porquê é que eu estava estourada? E quando ela me disse: porque tu estás a não fazer um sono contínuo. Estás a fazer um sono fragmentado. Isso não é a mesma coisa. E eu, não é? Pois não. Ah, então é normal que eu me sinta assim, não é? E ela, claro.
Precisavas de ouvir isso de alguém.
Sim, mas eu, porque ainda não tinha feito esse raciocínio. Eu sentia-o, mas, e dizia-o, mas para já não era aceite pelo outro lado. Tipo, mas tu podes dormir quando tu quiseres, porque é que estás a queixar de estar... E sentia muitas pessoas assim. Não era contra mim, mas era: se tu podes dormir e não estás a trabalhar, qual é o teu drama? Qual é o teu problema? Era isto que eu sentia.
Tu separaste-te?
Uhum. Mas não foi por causa do sono.
Não foi por causa do sono.
Também não há de ter ajudado.
Não há de ter ajudado, certamente. É, quando tu te separaste, a Mafalda e a Helena já tinham as rotinas de sono, já tinham um padrão de sono estabelecido, mas houve uma mudança, várias mudanças certamente, mas de ambiente, de contexto para dormir. Pensaste nisso? Pensaste no sono antes de acontecer essa mudança? Houve alguma regressão no sono delas? Para os pais que também nos estão a ouvir, que possam estar também a vivenciar esse processo ou que possam vir a vivenciar, que sugestões é que dás para esses pais?
Olha, felizmente eu tinha uma boa comunicação com o pai das crianças e falámos logo sobre a hora de deitar. Isto já foi há uns anos. Sobre a hora de deitar. Era importante que fosse a mesma hora de deitar em casa do pai e em casa da mãe. Lembro-me de falar sobre isso e de uma vez eu dizer, porque a Mafalda agora está a crescer, não é? E a Mafalda agora não se quer deitar à mesma hora que a irmã. Uma tem quase 10 e a outra vai fazer 6, não é? E portanto elas não queriam. A Mafalda não se quer deitar à mesma hora. E isso foi gradualmente, mas naquela altura concordámos que era muito importante que fosse à mesma hora. Senti uma regressão, lembro-me, não tanto no sono, mas a Helena voltou a molhar a cama, não a fazer xixi na cama, mas a molhar a cama. É uma coisa que, porque a casa era diferente, então ela, onde já acordava, e assim, mas foi uma coisa que durou pouco tempo. Correu sempre tudo muito bem, acho eu, porque nós estávamos, acho eu, também calmos e a aceitar que haveria regressão, sim, mas depois seria para o melhor para elas, não é? Para conseguirem estar com o pai e com a mãe. E lembro-me nessa altura de pensar, pronto, de me culpabilizar e de pensar que tinha sido horrível e que eu era horrível e que os pais têm que estar juntos pelas crianças e que podia ter feito esse esforço. Mas agora, passados 3 anos, tenho a certeza absoluta que elas... Quer dizer, a Helena já nem se lembra disso. E a Mafalda também já vive com isso há tanto tempo que não... É assim, tem a cama do pai, tem a cama da mãe. E às vezes brincam, tipo, na cama, a cama do pai, o colchão é melhor. Tens de comprar um colchão igual ao do pai. E eu estou, olha, qual é que é o teu colchão? Não sei o quê, já está encomendado o colchão para a menina. E sabem que esses dois espaços são espaços de calma e de dormir, mas pronto, mas lembro-me de combinar a hora para dormir, de ele me dizer, tu dás leite, ainda dás leite à Helena antes dela dormir? E eu dou, e ele, epa, poxa, é isso, agora pede-me leite, não sei o quê, mas é verdade que a comunicação entre os pais é essencial, pá, falem por mensagens, por WhatsApp, façam o que quiserem, mas as crianças é que têm que ficar minimamente salvaguardadas, não é? Eu sei que às vezes isto é impossível, mas é engolirem e mandar uma mensagem no WhatsApp. A que horas deitas, isto é importante, a que horas deitas as tuas filhas? Porque eu acho que depois o padrão de sono também pode alterar, não é? E não fazer nada bem isso.
E tu tiveste esse cuidado? Vocês conseguiram fazer isso?
Eu acho que sim. Agora, a Mafalda já está mais crescida, eu agora tenho mais dificuldade. Porque a Mafalda agora quer fazer a vida dela. O que é espetacular, porque eu digo, Mafalda, são horas de ir dormir, e ela, tá bem, mãe, mas só mais 5 minutos. Eu, tá bem. E ela lá fica mais 5 minutos e a irmã é super regradinha. Eu às vezes passa-se 20 minutos e então, Mafalda, ainda estás a ler? Felizmente a paranoia dela é a leitura, por enquanto. E eu, ainda estás a ler, Mafalda, bora, tens que dormir, não sei o quê.
Só mais uma página.
Também
vivi isso lá em casa.
É. Deve ser...
É bom. Enquanto for livre, estamos bem.
É verdade. Nem sei como é que eu fiz isto. Que eu não... Eu mal leio. O que leio é, tipo, a correr. Depois chego ao trabalho, estou a ler duas páginas de um livro, depois textos de teatro. Ou os guiões, ou... Por isso ela não é o exemplo da mãe super leitora. Foi a mesma escola.
Boa.
Foi a mesma escola.
Muito bem. No final de cada conversa tenho dois desafios para colocar.
Já estamos a acabar, tenho já essas coisas para dizer. Ah, não.
Ainda tenho, mais a tempo.
Não tenho nada.
Para colocar aos meus convidados. Chegámos ao segmento Dormir é Bom, não era?
Vamos trocar o sono por miúdo.
Tens 8 frases à tua frente. Eu diria que são as 8 frases mais comuns referidas pelos pais que estão a viver privação de sono.
Vou vendo.
Tens 20 segundos para ler as frases e escolheres aquela com que te identificas mais quando viveste a privação de sono. E já está a contar o tempo.
Ah, espera aí. Fui fazer a minha vida. Ai, à noite sem que nem sabia.
Não podes,
ai,
não podes dizer. Não, não, pois os outros convidados também precisam de ter essa expectativa.
É verdade. Também. Ui!
Não podes escolher todas.
Ai, não, mas não. Eu escolhi todas.
Então. Tadadadã. Sempre assumi a responsabilidade do sono dos meus filhos e isso deixa-me exausta. Então, porquê que foi essa que escolheste? E porquê que foste tu que sempre assumiste essa responsabilidade?
Porquê?
Sim. Tinhas um pai que chegava à casa às 8.
Tinha um pai presente, sim.
Tinhas. Foi a opção tua. Que desde o início sentiste, eu é que sei disto.
Olha, queres ver que está aqui a razão do meu divórcio? E agora vou ter que. Porque eu não trabalhava. E era sempre a resposta, e com razão. Eu não lhe tiro a razão. Eu não trabalhava, logo eu é que tinha que adormecer e ir ter com ela durante a noite. Elas. É isto que eu sinto. Se calhar agora vem aí o pai e diz: pá, é. Então não te lembras daquela vez em que foste para o hotel? Mas isso aconteceu uma vez.
Mas achas que o pai não poderia, não poderias também ter dado algum espaço para o pai ter colaborado? Achas que assumiste de uma forma...
Estou a fazer um telefonema. Se calhar.
Não estou a dizer que fizeste bem ou que fizeste mal.
Pois, claro.
Isso deixou-te cansada? Essa total responsabilidade que assumiste de alguma forma deixou-te cansada, exausta.
Eu tenho a certeza que nunca me desresponsabilizei.
Uhum.
Isso eu tenho a certeza. Tirando, lá está, eu lembro-me da Mafalda ir 13, eu ter que ir a pé a Fátima para fazer um filme e, portanto, ela passou 3 noites com a avó, portanto, rodaram a avó, a avó da Mafalda, a mãe do meu marido, não é? A altura marido, a minha tia. E ele. E essas 3 noites eu não estava lá. E talvez por essa culpa que eu fiquei dessas 3 noites, me responsabilizei. Estou agora a pensar sobre isso. Nunca pensei sobre isso. Sinceramente, nunca pensei sobre isso. Talvez por isso, por esses dias que eu sabia, que nunca mais sabia quando é que iam acontecer. Porque imagina que o Almodóvar me ligava finalmente. E eu tinha que ir uma semana. Como isso está sempre à babuja de acontecer... Não é? Na minha cabeça, como isso pode acontecer de um dia para o outro, eu tomei as rédeas da situação, tipo, porque podia a qualquer momento ter que deixá-las. Acho eu também.
Então deverias ter dado espaço para que, se tivesses de sair, elas conseguissem também estar com outra pessoa.
Sim, eu acho que dei esse espaço. Eu acho que. Até porque fui obrigada a fazê-lo nessas noites. Oh, Cleia, estás a ser muito incoerente. Então estás a dizer coisa com coisa. Então por um lado é uma coisa e pela outra... Olha, não, pois não sei.
Estás-te a fazer pensar, o que é bom.
Estás-me a fazer pensar.
É, às vezes olhamos para trás e pensamos, o que é que nós fizemos?
Sim, olha, não, eu não sei. Eu sei que era assim que eu me sentia.
Mudavas isso?
O quê?
Essa total responsabilidade que assumiste no sono.
Não.
Não mudavas?
Não.
Nada? Muito bem.
Não.
Mulher decidida, sempre.
Não, acho que sempre não, mas nisso acho que não.
Como segundo desafio, temos o segmento Se Eu Soubesse. O que gostava que me tivessem dito sobre o sono dos bebés que não me disseram?
Ah, o quê? A verdade. Eu agora, quando me perguntam, uma grávida, eu digo a verdade.
Qual é a verdade?
Conta-nos a verdade lá. É, prepara, dorme. Havia pessoas que me diziam isso. Dorme, mas eu não percebi porquê. Durmo, farta de dormir, não aguento já mais dormir, até porque não se dorme bem. Gostava que me tivessem dito: vai passar.
Nos primeiros meses?
Sim, nos primeiros meses, no primeiro ano, olha, isto vai passar. Gostava que me tivessem dito: há respostas, porque a enfermeira do sono eu só a conheci quando a Helena já tinha quase 2 anos. Portanto, eu nem sabia que isso existia, consultas do sono, enfermeiras do sono. Eu achava que era uma coisa meio esotérica, tipo, que era uma coisa meio, vais pôr lavanda e vais dormir. E não, são coisas só concretas, é só um método. Como ficar bom de uma perna, fazes fisioterapia, não sei o quê. O sono, como pôr uma criança a dormir, faz assim, assim, assim. Pode não resultar, faz assim, assim, assim. Gostava que me tivessem dito isso. Vai passar, e se tiveres realmente, se tiveres aflita, minimamente aflita, há respostas a isso. E tinha sido tudo muito mais fácil. Se eu por acaso tiver um terceiro filho, tu vais ver. Tu vais ver. E depois, e gostava também que não me tivessem dito muita coisa. Tipo, que se não têm a certeza do que estão a dizer, não digam.
Tipo, ouviste muita coisa muito... que não era para ter ouvido.
Sim, muita coisa do bebê não pode ser não sei o que do colo, não podes ter ao colo, não podes, sei lá, parvoices que eu depois, parvoices para mim, que eu depois pensei, porquê que eu sequer dei ouvidos a isto? Ou melhor, as pessoas podiam-me ter dito, mas não me tinha entrado. Porque, por exemplo, num segundo filho, o não pegues ao colo que vai ficar mimado, isso já não resultava, tipo, sim, está bem, está bem, está bem, está bem. Ai, não deixe maminha, sempre que ele pede. Tá bem, não vou fazer. Não vou, beijinhos. Quem sabe são as mães. E pronto, e também confiar na intuição. Confiar na tua intuição. Está-se verdadeiramente quase sempre certa.
Muito bem, obrigada, Cláudia.
E também não tenho mais nada.
Terminamos o episódio de hoje. Regressamos na próxima semana com uma das melhores especialistas em sono infantil, que vem falar-nos sobre um tema que, embora seja muito fundamentado pela evidência científica, é ainda muito discutido pelos pais, por profissionais de saúde e profissionais de educação. Pais que dormem mal, não estão sozinhos. Estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá.
Força!
Houvesse um podcast de informação, com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão, os pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.
Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono.
Só grandes músicas.